Olá, boa tarde. Na diretora regional do Turismo sublinha que um dos principais objetivos do PENTA, o Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores, diz respeito à mitigação dos efeitos da sazonalidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial do Turismo, Rosa Costa, em entrevista à Atlântida, refere que já existem medidas em vigor para contornar a maior circulação de turistas em todas as ilhas. No caso de São Miguel, além da existência dos shuttles à Lagoa de Fogo, um incremento dos parques de estacionamento e uma nova circulação de veículos nas 7 cidades, foram ainda colocadas outras sinaléticas para convidar os viajantes a pontos menos conhecidos. Em breve, o uso da inteligência artificial também será utilizado.
Também o uso de inteligência artificial para monitorizar melhor estes locais que têm mais concentração de turistas para que consigamos gerir melhor estes locais de visitação e também se promova a distribuição para outros menos conhecidos, de forma a que o turista possa deixar valor também nessas outras localidades.
Segundo a também presidente do Conselho da Administração da Visit Azores, durante o período UMOLC, até julho de 2023, verificou-se um crescimento de 15% nos meses das épocas intermédias e baixas, de forma a criar um equilíbrio e quebrar uma maior concentração de visitantes no pico do verão, bem como evitar alguns constrangimentos no estacionamento e no uso fruto da experiência de quem visita e aos locais.
Acima de tudo, este plano estratégico de marketing para o turismo dos Açores, e assim o defino, e assim temos divulgado, naturalmente que o turismo só será bom se for bom para a população e para quem nos visita. Portanto, tem que haver aqui sempre um equilíbrio. Nós temos aqui um pico de época alta que nos traz alguns desafios, que nos traz algumas preocupações, e é justamente por isso que se pretende passar a promover os Açores nessas outras épocas, para que se consiga encontrar aqui um melhor equilíbrio da distribuição da procura durante todo o ano.
Assim, para assinalar o Dia Mundial do Turismo, o Governo Regional organiza esta tarde um encontro na Ilha das Flores que conta com mais de 60 participantes, maioritariamente empresas do setor. Na iniciativa será apresentada a estes, o PENTA, e feito um diagnóstico sobre a gastronomia dos Açores enquanto produto turístico.
Convidamos 3 empresários, 2 deles são da região e um dos Estados Unidos, que trabalham a gastronomia como um produto turístico, para nos dar aqui um exemplo de como promovem e como comercializam os seus pacotes, e que poderá servir de inspiração a mais empresas para conseguirem promover melhor a nossa gastronomia nos Açores como produto turístico, especialmente nas épocas com menor procura.
Além disso, em todos os 20 postos de turismo da região espalhados pelas 9 ilhas, será igualmente oferecido aos turistas um produto local como sinónimo de boas-vindas. A ação resulta da parceria com a marca Açores.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O governo açoriano vai autorizar a Portos dos Açores a lançar o concurso público internacional para a obra de proteção da orla costeira e ornamento da Baía do Cais de São Roque do Pico. Segundo o presidente do governo regional, o projeto está a ser preparado pela empresa Portos dos Açores e o executivo vai garantir fundos comunitários para a intervenção que vai ser realizada na orla costeira de São Roque, naquela ilha.
O Conselho do Governo fará agora a resolução a dar autorização à Portos dos Açores para iniciar o processo de abertura do concurso público para a obra.
Bolieiro falava ontem no final da sessão de apresentação do projeto que decorreu na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, naquele que foi o primeiro dia da visita estatutária do Executivo à Ilha do Pico. O Presidente do Governo acrescentou que a resolução vai ser determinada no Conselho do Executivo a realizar quinta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal da Madalena.
É uma boa notícia para São Roque, para a Ilha do Pico e para os Açores, porque nós estamos a potenciar aqui, no quadro da economia azul, nos Açores e no Grupo Central, uma vantagem de proteção da orla costeira, que era exigível e inadiável, tendo em conta o risco da erosão da orla, que estávamos a presenciar, e com a valorização da Vila de São Roque, que se abre cada vez mais numa frente marítima, que dará uma atratividade não só para o negócio turístico, como também para a residência e instalação de investimento público e privado.
O governante referiu que o investimento a realizar será de largos milhões de euros, mas sem precisar o valor. Já o presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva, referiu que o anúncio da autorização do concurso para a realização da obra de proteção da orla costeira e ornamento da Baía do Cais é o concretizar de uma promessa com mais de 30 anos.
Não existe uma estrutura destas na ilha, é reivindicada há muito tempo por quem nos visita uma estrutura destas, vai potenciar o aparecimento marítimo-turísticas, de deslocação, de iates, de aluguer de iates, de toda uma panóplia de atividades marítimo-turísticas que se podem desenvolver a partir daqui, embora tendo um avultado custo, rapidamente vai-se reproduzir em investimento privado que está à espera desta estrutura para abrir realmente e para investir.
O Governo dos Açores iniciou ontem uma visita estatutária à Ilha do Pico. O passe gratuito dos transportes públicos açorianos destinado aos idosos no primeiro e segundo escalão do IRS vai sofrer algumas restrições, com a limitação a 10 viagens. Em declarações à margem de da visita estatutária do Executivo ao Pico, a Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas realçou que os idosos não vão perder o passe social, que continua exatamente igual no caso das pessoas acima do segundo escalão.
O passe gratuito para o primeiro e segundo escalão é que tem algumas restrições, porque efetivamente a maior parte dos idosos, e da experiência que fizemos ao longo deste tempo, não utilizam as 44 viagens, que é uma viagem por dia.
Berta Cabral falava depois do PAN ter exigido na segunda-feira esclarecimentos de forma transparente e rápida sobre o fim do passe de transportes destinado aos reformados. A governante defendeu que não parecia justo o Governo Regional estar a pagar aos operadores 44 viagens que não eram utilizadas, detalhando que o passe vai passar a incluir 10 deslocações.
O que não me parecia justo nem moral era estarmos a pagar 44 viagens quando, na verdade, as pessoas idosas, reformadas, como não trabalham, faziam muito menos do que as 44 viagens. E, portanto, houve aí uma limitação para 10 viagens, mas se houver alguma situação extraordinária que necessite mais viagens, contata o operador, eles põem-nos a questão e nós autorizaremos com certeza.
Na passada segunda-feira, o PAN alertou que o possível fim do passe social tem causado sobressalto, deixando os reformados receosos de perderem um benefício que se havia anunciado como sendo ilimitado. O Bloco de Esquerda questionou o Governo Regional sobre quantos dirigentes da Direção Regional da Mobilidade foram nomeados para a nova estrutura de implementação do Plano de Transportes, que considera ser redundante e dispendiosa. Num requerimento enviado ao Parlamento açoriano, o partido refere que o Governo nomeou funcionários da administração pública para uma estrutura de missão cujas competências já eram do serviço a que os nomeados pertenciam. Segundo o Bloco, em junho, o Governo Regional criou uma estrutura de missão designada por Estrutura de Implementação do Plano de Transportes para os Açores, cujo objetivo é assegurar a coordenação, o desenvolvimento e o acompanhamento das ações necessárias à implementação do Plano de Transportes para a região para o período 2021-2030 e do novo modelo de transporte marítimo. De acordo com o partido, a única diferença é que os funcionários da administração regional que foram nomeados passam a auferir o salário equivalente ao cargo de direção intermédia de segundo grau para realizarem as mesmas tarefas que já eram da sua competência, o que significa um aumento de despesa pública injustificado e desnecessário.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais dos Açores, afeto à CGTP, criticou a tentativa de politização da proposta do Executivo açoriano em matéria de recrutamento de dirigentes para a administração regional.
Devem ser observadas as melhores competências técnicas para preencher as necessidades que fundamentaram a abertura do procedimento concursal e não a entrevista com um membro do governo.
João Deco Mota falava na Comissão de Política Geral do Parlamento Açoriano, onde foi ouvido a propósito de duas propostas sobre recrutamento de dirigentes para a função pública, uma da autoria do Governo de Coligação e outra do Bloco de Esquerda. Segundo explicou, o sindicato concorda na generalidade com as duas propostas em causa, embora esteja mais próximo da versão apresentada pelos deputados do Bloco, que no seu entender garante mais rigor e isenção no recrutamento de dirigentes regionais.
Consideramos o projeto redigido pelo Bloco de Esquerda mais alinhado com as reivindicações deste sindicato, sendo que respeita o princípio da transparência desta comissão. Estabelece o efetivo recrutamento e seleção pela comissão, enquanto a proposta do Governo Regional abre portas, indiretamente, à politização.
Já no início do mês, um representante do Sintap Açores, também ouvido na Comissão de Política Geral, manifestou a sua concordância com a proposta do Bloco sobre este recrutamento, discordando da proposta do Executivo. O secretário regional das Finanças já tinha afirmado no início do ano de que a proposta do Governo pretendia eliminar quaisquer dúvidas nos concursos para diretores de serviço ou para chefes de divisão na função pública, no sentido de padronizar os procedimentos e garantir credibilidade à prova de bala. Mas o Bloco de Esquerda apresentou uma outra proposta que defende mais transparência na nomeação de dirigentes na administração pública regional, onde a competência, qualificação e percurso profissional devem ser critério primordial.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Incentivar o desenvolvimento do tecido empresarial do Conselho de Ponta Delgada é a premissa do novo Gabinete de Estudos Económicos e Apoio Empresarial apresentado esta terça-feira no Salão Nobre dos Passos do Conselho. A startup PDL servirá assim como uma incubadora de empresas de Ponta Delgada, da autarquia, presidida por Pedro Nascimento Cabral. Segundo o autarca, esta será uma mais-valia na concessão e implementação de projetos, bem como no apoio a pequenas, médias empresas e comércio tradicional.
Este gabinete, dizia eu, assume também aqui uma importante missão. Uma missão, diria eu, quase que insubstituível no elo de ligação que os empresários do Conselho de Ponta Delgada têm de ter, não só através da Câmara Municipal de Ponta Delgada, mas também através do conhecimento dos instrumentos públicos de financiamentos locais, regionais, centrais e europeus para alavancarem o seu tecido e a sua atividade económica.
Por sua vez, o coordenador desta iniciativa, Aureliano Miranda, defende que o gabinete irá ainda fornecer análises económicas detalhadas em várias áreas, como os setores do turismo e da cultura, entre outros.
Um foco no município de Ponta Delgada, o gabinete irá fornecer análises económicas detalhadas, identificando oportunidades-chave de crescimento e tendências emergentes. O gabinete apoia iniciativas em diversas áreas, por exemplo, o turismo ou cultura, facilitando a colaboração entre empresas locais relacionadas com as áreas em questão. Os empresários locais terão acesso a informações atualizadas sobre fontes de financiamento, incluindo incentivos, créditos, instrumentos de capital, assim como assistência na obtenção destes recursos.
Será ainda paga uma mensalidade reduzida para libertar a sobrecarga financeira dos empresários.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os grupos central e ocidental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No grupo ocidental, o aviso vai vigorar até à meia-noite. Já no grupo central, o aviso vai estar em vigor entre as 9 da noite de hoje e termina às 3 da tarde de quinta-feira. Passamos ao desporto. É já na próxima sexta-feira que vai para a estrada a 44ª edição do Rally Ilha Lilás. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este ano a prova conta com algumas novidades, desde logo na sexta-feira, com duas passagens pela etapa citadina no centro de Angra do Heroísmo.
Nós gostamos sempre de introduzir novas medidas, digamos assim, para inovar os ralis. Não há nada que nós também tenhamos inventado, já se faz no continente. Portanto, vamos ter o citadino, a versão A e B, e resumidamente isto que é que vamos ter as PECs são seguidas, portanto os carros não param, e vamos ter depois o carro número 1, número 2, número 3 a partir em simultâneo no meio dos outros carros. Portanto, o público vai ter sempre carros a ver, não vai haver períodos mortos, os pilotos vão ter que estar uma hora à espera pela segunda PEC, digamos assim, pela segunda passagem do cidadino. Portanto, é um processo inovador, portanto aquilo é feito em regime de comboio, digamos assim, é bom para o público, porque o tempo de paragem que vai haver é mínimo, e ao mesmo tempo que estão a fazer carros da primeira passagem, já estão a fazer carros da segunda passagem.
Para sábado, Paulo de Silveira, presidente do 3º Automóvel Clube, também revelou novidades.
Desta vez invertemos a ordem. Normalmente os troços começavam no lado norte da ilha e acabavam no lado sul. Desta vez começam no lado sul e acabam no lado norte. Portanto, o último troço, a Power 6, é um troço da Serra do Cumbo, em sentido contrário. Acaba antes do gancho da calçada. Será esse o troço Power 6 que dará pontos extras ao campeonato.
Ora, este 44º Ilha Lilás conta ainda com uma surpresa ao volante de um Mitsubishi Evo 9.
Nós temos um piloto de surpresa, é um campeão. Nós gostamos de dizer o campeão voltou, é o Gustavo Louro, que está a fazer, penso que 30 anos de carreira. Vai voltar integrado no time Clube Alto Racing, que é um patrocinador dele há muitos anos. Também nosso colaborador, também é uma empresa que colabora muito com o TAC. Vai voltar ao volante do Mitsubishi Evo 9, que foi o último carro que ele foi campeão. E o Gustavo Louro representa muito para os terceirenses, é o último campeão regional por este clube, por esta ilha. Ele é a razão de muita gente gostar de ralis.
Gustavo Louro terá ao seu lado o Jorge Diniz. A prova irá contar com 42 equipas inscritas que percorrerão 11 provas especiais de classificação, por fazendo um percurso total cronometrado de 78,4 km. Na próxima quinta-feira decorrerá a apresentação pública das equipas pelas 21 horas no Porto de Pescas de São Mateus da Calheta, um cenário diferente, mas que, segundo a organização, promete um ambiente de excelência para a iniciativa. Esta é a penúltima prova do Campeonato dos Açores de Ralis, um campeonato que está ao rubro, já que os pilotos miquelenses Ruben Rodrigues e Luís Miguel Rego estão separados por uns escassos 9,5 pontos. Ingredientes não faltam para o 44º Rally Ilha Lilás.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.